Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 12 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Tesla, que anunciou que vai voltar a vender a bateria externa dela. O que rola é que algumas semanas ela vendeu um powerbank de 6.000 mAh com carregamento por indução por $65, só que claro, né, ela começou a vender e esgotou rapidinho lá no site dela. Aí agora ela começou a mandar e-mails para quem se interessou, falando que ela vai voltar a vender as baterias e ainda por cima vai começar a oferecer um desconto de $15 no preço cheio dela. Já para quem comprou a bateria por $65, a Tesla falou que vai fazer um reembolso de $16 e caso você queira comprar a sua, sugiro que você fique esperto no site deles, né? O link tá aqui na descrição. E ainda sobre a Tesla, pintou a informação que diz que a empresa corrigiu uma vulnerabilidade meio séria com a atualização mais recente lá dos carros dela. O que rola é que os pesquisadores descobriram que dava para roubar um carro da Tesla clonando a chave eletrônica do carro e, para piorar, né, dava para fazer isso à distância. A pessoa passava perto lá do motorista, clonava a chave dentro do bolso, coisa assim, e ia embora e conseguia roubar o carro em seguida. Os pesquisadores comentaram também, né, que essa falha só funcionava em carros Model S feitos até junho desse ano e a Tesla não quis comentar, né, se algum carro realmente foi roubado por conta da vulnerabilidade. Bom, e agora o assunto é a Adobe, que mostrou ontem uma prévia da próxima geração do recurso de preenchimento automático do Photoshop. Esse recurso deixa o usuário escolher, selecionar, né, um objeto ou algum detalhe da foto que ele queria esconder, e o Photoshop essencialmente em seguida tira o objeto ou detalhe da foto e faz o fundo, né, como se não tivesse nada por ali para começo de conversa. Aí, na verdade, né, esse é um recurso que já tem faz uns anos no Photoshop, só que nem sempre ele funciona direito, e agora a Adobe mostrou que no Photoshop Creative Cloud 2019 a coisa vai para um outro nível. Né? A Adobe publicou um vídeo mostrando vários exemplos, né, da nova versão bem poderosa e da ferramenta funcionando, e caso você queira dar uma espiada, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Adobe, ela publicou um relatório sobre o mercado americano de caixas de som inteligentes. O que rola é que pouca gente sabe, né, mas a Adobe tem uma divisão chamada Adobe Analytics de levantamento e análise de dados, e a Adobe Analytics falou, né, que hoje 32% dos americanos tem pelo menos uma caixa de som inteligente em casa. Esse número aí de 32% é 4% a mais do que a Adobe tinha registrado no começo desse ano, e ela falou ainda, né, que espera que ele suba para 48% até o final desse ano com o boom de vendas esperado lá para Black Friday. Bom, e já que o assunto é caixa inteligente, deixa eu comentar que ontem a Sonos anunciou que as caixas de som dela finalmente vão ganhar suporte à plataforma IFT de automação de tarefas. A IFT, ou IFTTT, né, que é uma sigla para If This Then That, deixa a pessoa cadastrar diversas ações para acontecerem em cadeia de forma automática, e no caso aqui da Sonos, vai dar para, por exemplo, né, pausar a música quando a pessoa sair de casa, reduzir o volume do som quando receber uma ligação, sei lá, tocar umas músicas específicas quando começar a chover, coisa desse tipo. Aí essa integração entre o IFT e a Sonos era uma coisa que os clientes que têm a caixa de som estavam esperando já faz muito tempo, e agora a empresa anunciou, né, que finalmente isso está disponível. Agora, ainda sobre a Sonos, ela divulgou o primeiro resultado fiscal depois da oferta inicial de ações, e o resultado não foi nada bom. Ela teve um faturamento de US$ 208 milhões, queda de 6,6% ano sobre ano, e ficou com prejuízo de US$ 27 milhões, que foi 86% pior do que no mesmo período do ano passado, e como resultado disso, né, as ações da empresa operaram em baixa ontem e fecharam o pregão lá com 22% de queda em comparação com o dia anterior. Esse resultado ruim é reflexo da concorrência cada vez mais acirrada nesse mercado de caixas de som inteligentes high-end, e a empresa comentou que mesmo com esse trimestre ruim, ela acha que no final do ano a coisa vai ser bacana para ela e também, né, por consequência, para os investidores. Esperar para ver, né? E agora o assunto é o Facebook, que anunciou ontem a Rosetta, que é uma inteligência artificial para varredura de textos em fotos e vídeos, né, com a capacidade de processar 1 bilhão de imagens por dia. O Facebook disse que essa inteligência vai servir para deixar a busca e sugestão de conteúdos também ainda mais inteligente, e explicou que na prática, né, a inteligência consegue ler o texto que está na foto para indexar e mostrar a foto num resultado de busca, quando estiver sugerindo lá algum assunto relacionado, coisa desse tipo. Aí ontem o Facebook também aproveitou para anunciar que adicionou diversos idiomas ao recurso automático de tradução da rede e afirmou, né, que agora esse recurso funciona de forma automática em 24 idiomas pelo mundo. E ainda sobre o Facebook, pintou mais uma pesquisa que mostrou que os jovens americanos estão usando a rede lá cada vez menos. A pesquisa identificou que enquanto em 2012 68% dos americanos falavam que o Facebook era a rede favorita, esse número hoje é só de 15%, e enquanto isso agora o Snapchat e Instagram estão no topo da lista aí de redes favoritas. Essa pesquisa mostrou ainda que 72% dos jovens acreditam que as redes sociais manipulam o pessoal para tentar fazer todo mundo perder mais tempo lá nas plataformas. E por fim, né, pela primeira vez, a troca de mensagens ficou no topo do ranking de preferência de métodos de comunicação, à frente nessa ordem, né, de conversas olho no olho, conversas em redes sociais e conversas também lá para plataformas de vídeo. E falando em vídeo, deixa eu comentar rapidinho aqui que o Instagram começou a testar a habilidade do pessoal marcar os amigos em vídeos, que não acontece já com marcação lá de amigos em fotos. O Instagram não quis detalhar o recurso, nem dar uma possível data aí para liberação oficial dessa possibilidade, mas é aquela coisa, né? Isso parece mesmo um recurso que era só uma questão de tempo até chegar, então é só esperar, daqui a pouco chega. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que abriu na Índia a Samsung Opera House, que agora é a maior loja de celulares do mundo. Essa loja tem 3 mil metros quadrados, na verdade fica dentro de um teatro lá que a Samsung reformou e tá bem bonito, tem foto aqui na descrição. A Samsung Opera House fica na cidade de Bangalore e além de celulares tem também umas partes lá de experimentação de outras tecnologias. E a Samsung disse que a loja também vai contar com apresentações, atividades, exibição de filmes e até shows de stand-up. E ainda sobre a Samsung, pintou uma notícia bem irônica envolvendo a empresa e a Apple lá na Coreia do Sul. O que rola é que o Instituto de Tecnologia do país falou que é o dono de uma patente de uma tecnologia, né, que a Apple tá usando nos processadores dela, e por isso eles estão processando a Apple para, claro, né, tentar tirar uma graninha. Aí, como parte do processo, eles querem impedir que a Apple venda o iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10 e 4 modelos do iPads, incluindo todos os iPads Pro, e dizem lá na Coreia do Sul que o tribunal tá inclinado a fazer mesmo, né, banir esses produtos da Apple. Agora, pra sorte da Apple, né, a Samsung também tá enroscada uma briga judicial aí com esse instituto e tá tentando invalidar essas patentes aí desse caso. Aí o veículo Business Korea falou que tem boas chances da Samsung ganhar essa causa, ou seja, dela conseguir invalidar as patentes do instituto, e de quebra, né, caso ela realmente consiga fazer isso, a Samsung vai acabar salvando a Apple de não poder mais vender as coisas dela lá na Coreia. Doido, né? O mundo dá voltas, tá vendo só? Bom, e agora da Coreia, a gente vem aqui pro Brasil, onde a operadora NET foi condenada a pagar uma indenização de 10 mil reais para duas pessoas que reclamaram nos tribunais, né, que a internet estava lenta, muito mais lenta lá do que é permitido por lei aqui no país. O que rola é que as operadoras têm que garantir pelo menos 40% da velocidade contratada, mas nos dois casos aqui a velocidade não passou dos 10%, o tribunal falou que não, nesse caso a NET tem que pagar mesmo. Ele condenou a operadora a pagar 5 mil reais para cada uma das duas clientes, reembolsar 90% do valor da assinatura e pagar os custos lá do processo, e a operadora até chegou a tentar recorrer, mas foi negado, vai ter que pagar de verdade. E ainda sobre operadoras, a consultoria Teleco, ou Teleco, divulgou o ranking aqui do Brasil do market share das principais operadoras de celular no mercado de pré-pagos. Eles disseram que durante o mês de julho, né, a TIM continuou perdendo clientes, mantendo o ritmo de queda que vem sendo registrado aí desde 2016, e com isso o mercado nunca esteve tão embolado, na verdade. Eles falaram que ainda assim, né, hoje a TIM segue na liderança com 26,3% do mercado, e logo em seguida vem a Claro com 26,2% e a Vivo com 26% de market share. Já a Oi segue para trás no ranking, né, e tem hoje 20,8% do market share, mas a boa notícia, pelo menos, é que esse market share cresceu 0,7% na comparação ano sobre ano. E já que eu tô falando de Brasil, deixa eu comentar que o Google finalmente lançou por aqui o recurso que deixa o pessoal fazer umas reservas direto lá pelo Google Maps. Nesse primeiro momento, só dá para marcar horários em salões de beleza e em barbearias, e o recurso funciona de acordo com o Google, né, em parceria com a empresa Trinks.com. O Google disse que hoje são coisa de 3 mil lugares onde o pessoal consegue marcar horário para cortar o cabelo, fazer a barba, coisa desse tipo, e comentou também, né, que o recurso funciona tanto na plataforma web quanto nos apps lá do Google Maps para Android e para o iOS. E enquanto isso, na Apple, a empresa comprou os direitos de exibição de dois filmes, que são Wolfwalkers, do diretor Tom Moore, e o documentário The Elephant Queen, que foi exibido recentemente no Festival de Cinema lá de Toronto. Ninguém sabe ainda se a Apple quer lançar esses filmes no cinema, né, ou se eles vão lançar só direto na futura plataforma de TV que eles estão preparando, mas ainda assim isso é interessante, né, porque marcou a primeira vez que a Apple comprou filmes e não só séries de TV, né, como ela vem fazendo recentemente. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu lembrar vocês, né, que daqui a pouquinho, às 2 da tarde, vai rolar o evento de anúncio dos novos iPhones, o que não falta são opções, né, para você acompanhar esse evento ao vivo. A Apple vai transmitir a apresentação no site dela e também pela conta dela do Twitter, e além disso, né, a gente aqui do Loop Infinito vai fazer uma live para acompanhar as novidades ao vivo e comentar em tempo real, né, que for pintando por lá. A live do Loop Infinito vai começar pertinho das 2 da tarde, o link para ela tá aqui na descrição, então deixo aqui meu convite, né, para você acompanhar o evento da Apple junto com a gente, porque a coisa toda é bem mais bacana. Passa lá, espero vocês. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Essa loja... Ixi, bati na parede, cara. Como é que eu consegui?